está na 117. Então, tá. Estamos aqui na página 117. A gente viu o Minchat Yitzchak, que terminou com isso no shur passado. O Minchat Yitzchak trouxe três diferentes opiniões de o que é Davar Muat. Primeira opinião, que é relativa, depende se é rico ou pobre. Segunda opinião, que é como Ona'a, que é um sexto do Keren. Um sexto não. Um sexto, é um sexto do Keren. Tá bom? Terceira opinião, que a gente fala, é Shavé Prutá, que é uma coisa mínima. Mas depois, o Minchat Yitzchak, ele frisou no final, que não esquece que tudo isso daqui é pelo din de Amitecha. O que quer dizer? Eu dando preferência com um judeu rico. Mas se é pobre, óbvio que você precisa dar, porque tem o din de Veichzak Kabo. Se você vê uma pessoa precisando de Parnassá, óbvio que você precisa tirar dinheiro e apoiar ele. E vamos, Bezat Hashem, hoje tocar, você pode tirar esse dinheiro do Maser, tá? Mas se é um pobre, óbvio que você precisa Veichzak Kabo. E por último, não por isso o pobre, o necessitado, o vendedor pode exagerar, explodir o mercado e me forçar a cobrar dele. Tá bom? Esses são os pontos do Minchat Yitzchak, que são extremamente importantes e interessantes. Outro ponto que tocou no Netiva Hesed lá atrás, na página 114, que também é importante, que o judeu nunca precisa perder dinheiro para vender para outro judeu. É ganhar menos, não é perder. E se tem um preço, isso custa 100, não precisa fazer 90 para Yehudi. Mas se isso custa 100, para mim 100 tá bom, eu tenho um goi pagando 105, você dá para o judeu, por diferença de Davar Muat, que essas três diferentes opiniões que a gente falou. Então vamos ver aqui, o Erech Shai traz um Hidush muito interessante na página 117. Vamos na segunda coluna, tá bom? Na onde está marcado. O Ledidad é o que é o Zahav da Dunzain Krarak Leinan Metal Telin. Denon Ale Karkao. Então a gente trouxe o shur passado o conceito de Ona'a, né? De Ona'a. Que era Ona'a? Lembra que era Ona'a? Se eu te vendi uma mercadoria e você descobriu que eu te enganei, eu te roubei no preço. Então aí depende. Se é menos de um sexto, eu fiz uma verada Torá de Alto Nui Shamito, eu enganei o Vitali, eu fui, não roubei. Eu falei 100, você sabia que 100 pagou, mas no final era só 90 e eu te roubei. Desculpa, não te roubei. Roubar é tirar contra a vontade. Você estava falando, eu te enganei. Menos de um sexto ficou só nessa verá. Mais de um sexto se cancelou a venda, se cancela tudo, volta para trás. Um sexto justo, bom, mantém a compra, mas precisa da diferença do valor. Agora, se a gente está tentando aprender esse conceito de Amitecha, de Ona'a, fala o Erech Shai, ele fala uma interessante, que a Torá, quando fala Ona'a, a Torá fala um conceito interessante, a Gemara aprende, en Ona'a le karkaot. Esse conceito de Ona'a, de enganar, não se aplica para imóveis. Imóveis não tem, o preço que o cara quer pagar, por isso que vale. Isso aqui é só em imóveis, só em metal telim, só em coisas, né, que dá para mexer. Ragleinan metal telim, denonale karkaot, o memkar, o mimechele moutu ishtarot, shem gufa machur, yishlomar dafko metal telim, shebahem di berakatub Israel kodem, kemoribit ve'ona'a, inam karkaot. Então fala aqui, Erech Shai, então o mesmo conceito a gente vai falar, que não tem essa história de dar preferência para um judeu perdendo dinheiro se é imóveis. Eu quero vender minha casa. O judeu está pagando 100, o goi está pagando 101. Pode vender para o goi. É Davar Muat. Não tem esse conceito em Karkaó. Ele continua. Ele fala, de onde eu vou te provar isso? Desculpa. Eu pulei uma linha. Então, o primeiro ponto ele traz do Passu. Do mesmo jeito que o Passu falou Oná aqui e não lá, se a gente aprende de Oná é a mesma coisa. Ele fala, vou te falar mais. Vou te falar uma coisa. Aqui tem até uma lógica por trás. Porque quando eu vou vender minha casa, eu não preciso vender para um judeu ganhando menos dinheiro. Devadai, gam que me dá o tempo, se ele não se ele tem daqui para Chodmi da meia, lomra a Torá de Israel Kodem. Sim, vamos lá. O Vitali quer me vender um pacote de viagens. Eu quero pagar menos do que vale. Você tem obrigação de me fazer desconto? Nenhuma. Não tem. De perder dinheiro de um judeu, não tem. Você tem obrigação? Não tem obrigação. Se o teu preço... Você pode? Coloca a volta, você está de parabéns. teu lucro é 10, você quer ganhar 8, está de parabéns. Mas se o teu jeito de trabalhar é ganhando 10, esse é teu preço, assim que está no mercado, assim que vai, você não precisa ganhar 9 para o IOD. Não precisa vender menos do que vale. Não precisa vender menos do que vale. Quando você tem um lucro... De novo, quando não tem um preço fixo. Tá bom? Mas se tem um preço... Muitas coisas não tem preço fixo, quanto dá para ganhar. Porque muitas vezes você brinca aqui, brinca ali, puxa um, puxa outro. Muitas vezes tem isso. Tá bom? Então ele dava assim. דקסות צברה יש גם כן. דבדאי גם מהדברים שזה נוצר ניתן רק פחות מדמיה, לא אמרה התורה עד ישראל קודם, אה? דאם כן, אפילו בחינם. כשעושה מפעלה אבלאצ'י, כי הוא כה, כי הוא ז'ודאו פסף את סקונטו, כן הוא חזה פסף את פסף את ג'גרסה? משהו מזישי. דאם כן, אפילו בחינם, דאחרן צדחי זה חינם, מעלי פלגו, מעלי כולה. סי? כדי ולא סי. אהו ג'ברגון, דבלאצ'י. אפסות שדה ג'פרזנט שיסו? נאו. Então, se eu estou vendendo isso daqui por 10, aí você me pede para fazer por 9, é tudo vale 10 ou cada metade vale 5, cada quarto vale 2,5? Então acaba que se você me fala que eu preciso de fazer por 7,5, estou te dando um quarto de graça. Qual a diferença se eu te dou todo o livro de graça ou te dou uma parte do livro de graça? E não existe, nenhum conceito de dar de graça, isso não existe na Torá. A Torá nunca te obrigou a você perder dinheiro para dar por ele. Menos do que equivale, tá bom? Dakle, o Dan não, que me tira daqui, só vai engolir o que ele tem no termo chaveia. Da quando não na, de qual mais se cai a da o chaveia. Em quem que agora não tem no termo, a qual ele se lomar. Zé o chaveia que não é pela cama de baba cama. Da viudada já chegou o que se vai nil da se lona. Então olha só como conclui o Erechai. Então vamos lá. A gente falou que Enoná le Karkaot. Se Enoná le Karkaot, quer dizer que não tem um preço. Pergunta, quanto vale um apartamento? Eu quero vender um apartamento, quanto vale? Depende quanto estão prontos a pagar. Você vai para a imobiliária, então tem aquele imobiliário, que ele quer exclusividade, ele quer que você contrata ele e assina exclusividade. Então ele fala, o teu, 4 milhões. 4 milhões! Escuta, mas eu não tenho tempo aí de me ocupar. Você me dá exclusividade? Dou! Você não ama exclusividade. Aí chega e fala, escuta uma coisa. Não tem 4 milhões no mercado. É 2.800. Não, escuta. Eu já estava com outros imobiliários a 3 milhões e 400. Então você está me jogando lá para baixo. Olha, vou te falar uma coisa. Não está saindo. Aí eu falo, mas não vale 4? Escuta, sabe quanto vale? Vale quando estão prontos a pagar. 4 não vale. E aí você escuta uma verdade, você não quer escutar, então você não quer vender. Sabe quanto que vale quando estão prontos a pagar? Então se eu acho que vale 2, opa, e alguém me oferece 3, é porque vale 3. É porque vale 3. Se estão me oferecendo 3, é porque vale 3. Então fala o Erechai. Numa coisa que tem Oná, esse microfone tem Oná. Se tiver escrito 100, eu vendi por 120, tem Oná. Então nesse caso é proibido. Mas a minha casa, se alguém está pronto a pagar, porque é isso que vale. E se é isso que vale, então eu te falei, acabei de falar que não precisa fazer desconto para judeu, né? Porque é como se fosse que dá de graça. De dar de graça não tem obrigação. Fala o Erechai. Então se eu tenho minha casa 2 milhões e veio o Dio ofereceu 2 milhões. Veio o Goi e ofereceu 2 milhões e 100. Quer dizer que ela vale 2 milhões e 100? Então por que eu preciso fazer desconto para o Yehudi a 2 milhões? Fala o Erechai. Em Karkaot, em imóveis, não tem esse conceito. Pode ficar tranquilo. Pega aquele que paga melhor. Página 118. Chute Maharaj Shus. Vamos chegar em funcionários. Excelente pergunta. Vamos ver a respeito de funcionários. Se eu não me engano, vai estar na página 121. Tá bom? Deixa eu chegar em funcionários. Omnam. Agora a pergunta. Até agora a gente falou de dinheiro. Esforço. 618. Se tem esforço. Vamos lá. Eu tenho um minuto embaixo da minha casa. Eu preciso comprar. E agora, Erev Shabbat, tá bom? Ou indiferente, né, Erev Shabbat? Eu quero comprar uma Sprite. Eu posso no minuto comprar ou preciso pegar o carro e até o Pinpack ou o Supercar? Mesmo preço, mas esforço. Olha, nem sempre tem que ter dinheiro. É legal falar isso, mas eu te pergunto. Hoje você vai chegar em casa, tá bom? Aí você pode descer no minuto, comprar uma toca para você sentar agora com a tua esposa, conversar. Ou falar, não, daqui... Vamos até o Impact e comprar lá Sprite, não Coca, desculpa. Vamos até o Supercar, que ainda está aberto, comprar. Aí a gente senta comer hoje jantar. Quanto dinheiro você perdeu ou ganhou disso? A gasolina você estava lá, então vamos andando. Esforço, tá bom? Esforço. E vamos dizer, gasolina, legal. Mas se as minhas duas opções é minuto para mim é descer a pé. Mas é ou pegar o carro 4 minutos ou pegar um carro 10 minutos. Aí a gasolina, uma vez que já ligou o carro e rodou, não é grande coisa. Tá bom? E aí que você diz? Esforço tem para dar pro judeu ou não? É o esforço, isso que eu tô falando, é o esforço. Eu vou mais longe para comprar do Yehudi. Eu ontem estava discutindo no Shur, e eu acho que se é rápido contra sair de casa, eu acho que aí já realmente já mudou totalmente. Mas se já é o sair de casa mais tempo que a gente vai estudar. Mas não sei, eu não consigo assinar embaixo que rápido, vamos dizer, vamos ver qual que é a Darod, vamos ver quais que são, como que fica direito a Lachá, mas... Eu não tenho certeza, mas eu acho que um rap, eu tô de pijama, pegar um rap que vai chegar no turbo, ou sair. Agora, sair de casa para andar mais três esquinas.
Escuta.
Esforço. Você tá falando, o rap você tá falando que é mais do que um simples esforço, é um grande esforço. Vamos ver. Então vamos ver o que fala aqui o Maharamshi. Fala, Maharamshi. A respeito de tirha, esforço. Mishum de... desculpa. De tariha lei mil tayotelik no. De tiselmet, será no preço. É mais esforço, é mais complicado, é mais difícil para mim comprar do judeu. Do que do goi, não é preço agora, já não é preço. Preço já falou que davar muat vai. Às vezes eu te falo, minuto é mais caro que supercar, não sei, estou chutando, não bati os preços. Mas às vezes até um pouquinho mais barato. Eu não estou nem aí em pagar R$1,50 a mais, R$2 na maçã ou no alface. Eu não estou com preguiça de até levar. Isso. Não, mas de novo, ele falou, tempo é dinheiro. Não sempre tempo é dinheiro. Tá bom? Tempo é dinheiro, quando esse tempo você aproveitaria para outra coisa.
Luxo, né?
Eu entendi, esforço. Quanto esforço eu preciso colocar? Eu preciso colocar mais esforço para dar preferência para o Yehudi? Essa pergunta, tá? Tiesvara litchot, kadima hanal. Lefi, lo shamano. Fala o Maramchik. Eu não escutei uma coisa clara a respeito. Quem mandou ali a dor e a avó hanal em Israel? Desculpa. Lo shamano. Quem mandou ali a dor e a avó hanal em Israel? Que resultado? Ele não é chot Israel. Fala assim, escuta, eu nunca escutei. Será que por um pouco de esforço você vai impedir esforço de dar proveito e ajudar na palançada de um judeu? O Bishikha Veaveya, vamos dizer que alguém esqueceu alguma coisa ou perdeu algo. Shavad Adam Matsu Israel Ani. Abru Rahamim, Dertiv, Beileman Vechashem, Kimen Shadon e Panesani, Afalgavdim Meira Kaati. Fala, se você encontrar alguém, algo de alguém, você devolver para esse pobre, você ganha uma grande brachá. Se eu estou perdendo uma coisa, eu preciso dar para um outro Yehudi ganhar, aqui eu não estou perdendo nada. E o judeu, outro judeu vai ter proveito e vai ganhar. Qual que é o tzad? Qual que é a sfará de pensar que eu não preciso me esforçar para ajudar um judeu a sustentar? O Lideriz e Bichlal Gmulot Chesed. Fala, Maram Shig, para mim, óbvio que isso aqui dá dentro do que é Gmulot Chesed, fazer o bem, fazer bondade para outro judeu. E como o Yehudi não vai querer se esforçar para nem perder dinheiro, não te custa nada. Não te custa nada para fazer outra pessoa ganhar. E está escrito no Pasuk, uma pessoa que Rodef, que persegue Tzedakah e Chesed, ele encontra a vida. Tzedakah, Vechavod, e ויהיה השם עמו, אלה בגלל הספקתי, השם תיקה כמו אלי, דברי הדרו שלמה תמיד, הקטן, מוישה שיק, מי ברב זבו. Então, fala uma Aram Chic. Escuta, eu não vejo nenhuma lógica aqui, não. Por que você não vai se esforçar mais para dar para o Yehudi? Você não está perdendo dinheiro nem nada. Eu acho que está dentro do conceito de Minut Hesed, né? Midá de Abraham Avinu. Você quer saber se alguém é Yehudi? Três Midot. Um minuto. Qual que é? Rachmanim, Baishanim, Gomlei Hassadim. Já escuto. Porque a gente ainda vai incrementar aqui. Daqui. Está sem envergonhado. Só que é cara de pau. Baishanim, Rachmanim, piedoso, Gomlei Hassadim. Gosto de fazer bondade. Isso é nossa Midá. Você vai impedir 5 minutos andando, você pode dar para lançar com o Yehudi, você não vai fazer? Fala Moishe Shik, o Maram Shik, você precisa fazer. Agora quanto? Tem um limite para isso? Então agora eu preciso, eu estou em Atibaia, eu preciso voltar até São Paulo para comprar uma Coca-Cola e voltar para Atibaia? Óbvio que não. Então onde está, né, onde a gente corta, onde está o limite para isso? Então fala aqui, olha, Moshe Shterem, Ruch, na 119. Você deve dar uma pergunta? Eu acho que era essa a pergunta.
Não,
Então vamos lá. Começou muito bem. Você falou, escuta, se é uma mitzvah, desde quando você isenta por tirchá de fazer uma mitzvah? Começo, qual exemplo não é exato? Por quê? Tanto teu começo quanto teu final. No começo eu falou igual sukkah. Sukkah, se eu comer fora do sukkah, eu fiz uma verá. Mas não tem obrigação de comer na sukkah. Se comer na sukkah, não pode comer fora. Por outro lado, se estiver chovendo, é uma grande discussão, um shur que eu gravei, eu ainda não postei ele, tá bom? Talvez, que não é tão simples se você precisar comer na sukkah, porque ele deixa de ser sukkah. A Torá não te obrigou dessa maneira. Mas vamos olhar uma pergunta diferente. O que é mais gostoso, rezar em casa ou ir para a sinagoga rezar? Às vezes é mais fácil em casa. Mas um minuto, eu estou isento de sinagoga por causa disso?
É melhor rezar com ninguém.
E eu estou isento? Tem um limite que em várias mitzvot, até quanto eu preciso correr atrás. E como que falou o Vitaly, ele falou aqui um ponto excelente. Uma vez que é uma mitzvah de oraita, eu preciso igualar qualquer mitzvah de oraita, todas as mitzvot, até o limite de esforço que eu preciso fazer para fazer a mitzvah, que não vai ser diferente. Se eu preciso comer, eu preciso ver entlat yadayim, eu não tenho água no caminho. Até quanto eu preciso me esforçar para achar água? Se está dentro do meu caminho ou fora do meu caminho? E isso a gente vai ver agora, que é considerado fora de caminho, tá bom? Então vamos começar pelo final, e depois a gente pode voltar para o começo, ou vamos fazer toda a tshuva? Vamos fazer toda a tshuva de uma vez, vamos fazer em ordem essa tshuva do Rav Moshe Shterenbuch. Fala Rav Moshe Shterenbuch, aqui na página 119. Sheila, pergunta. Imutar le'adim le'kron de chanut shel goi, será que eu posso comprar numa loja de goi ou mechalel shabbat? Ou uma pessoa que profana o Shabbat, Shemocher Bezol, que é mais barato, será que eu posso comprar o mais barato de um goi ou uma pessoa que não cumpre o Shabbat, em vez de comprar de um judeu que é Shomer Shabbat, sabendo que eu vou pagar mais caro? A pergunta que a gente está estudando nos últimos dias. Fala Moshe Pshterno. Inei Rashi, Reparashat Behar, tudo que a gente estudou agora vai ter algumas linhas. Fala Rashi. Quando você vai vender, vende para a Amitecha, teu amigo. Então, o Rashi que a gente estudou lá na página, na primeira, né, 110, desse módulo, Rashi falou, vende para o judeu. Compra do judeu. Tá bom. Veu vagam bichinuch, uberabeno bechaye, bachye, ubealchich, ubechivot alema. Todos esses rabinos trazem isso da Lacha. Que a gente falou, mesmo que o goi é barato, não compra do goi, compra do judeu. Mesmo que você vai perder dinheiro para comprar do judeu, você perde. Então aqui o Moshe Shterenbuch, ele já fala o conceito de shtut. A gente viu três opiniões lá atrás do Minchat Yitzchak, quanto que é da Varmuá, ele pegou a do meio, a de Shtut, que é um sexto. E aí, viu, dizer, se você for a Shtut, você precisa até aumentar a Shtut. Do Chabrain, Chen, Zé, Bishut Tashbetz. E aí, Shalom, vá, Ken, Bishut Hanaruch. E o Shut Tashbetz, ele trouxe isso, mesmo que o Shut Hanaruch não tenha essa alahá, que eles queimam posquim, os posquim concordaram. Dani Tamé, pergunta ao Rav Moshe Shterenbruch, eu me pergunto. Shemeolam, lo shamano, shenizarim, bazeli, knodot, zilzera, filibulento. Eu nunca escutei que o pessoal se cuida de comprar judeu e pagar mais caro. Não escutei. Se o Rav Moshe Shterenbruch não escutou, a gente pode começar a respirar. Que a gente também. Desevadai, lo shamano, meolam. Desculpa, vou colocar no meu cartão, vou colocar no meu cartão, vou você entra no Mercado Livre e você coloca o mais barato. A gente, todo mundo procura quem é mais barato. Você vai dar jogar no nome de Jesus, chuta o cara. E perder um sexto, isso é uma fortuna. Eu sei de pessoas que vão pagar mais R$100, tá, dá pro judeu. Mas vai perder R$3.000, dá pro judeu? Como assim? O Belval de Tob Mistela, a Miteca, deve chamar de Kral Mitzvot. E só comprar a Miteca. E aqui vem um conceito que ele tá aumentando. A Miteca é teu amigo, a Miteca é uma pessoa que cumpre o Torah com você. É isso que a gente fala de um Yehudi Shomer Torah Mitzvot, não do Chiloni. A gente não falou que o Chiloni é menos, mas não tem essa mitzvah de Leachayot Oto, de Amitecha. É para um judeu Shomer Torah Mitzvot, sim? Vedavar Zelo Raiti Nohagim Eleichidei Segura Mamash. Fala Moshe Shterenbruch, eu não conheço pessoas que fazem isso. Só Yehudei Segura, pessoas morrem, estão prontas a perder até um cesto para comprar do judeu religioso. Eu não conheço. A Jogarás é Jová Mikara Din Torá, aparentemente. A gente vem estudando, é Jová é obrigatório, Mikara Din Torá. É Din Torá isso, como? Deixamate-lhe a Shevin Hagolam, Shevin Matri Bazer. Então fala agora, Moshe Shterenbruch, vamos responder o porquê a gente se cuida menos disso. Dekar Din Torá, Kanin, Kanin, Adecha, Dafka, Ubegede, Mun Hassidim, Lidog, Lupad Nassat, Israel. Esse conceito, ora, Moshe Shterenbruch, ele mudou um pouco. Esse conceito de comprar justo do judeu, complicar lá o mitzvot, é o quê? É porque você precisa se preocupar que o pessoal tenha parnassá. Você precisa se preocupar que o pessoal esteja bem. Que o vida do pessoal toque. A Val Shamocher achou que dei parnassá. Mas se já falou uma pessoa que Baruch Hashem ele já está bem. Ele está bem. Ele tem o suficiente, ele fecha o mês. Drag Mocher e a carga de Tasher, isso que ele é mais caro, porque ele quer fazer mais dinheiro. Ele quer virar mais rico. Ele não viu o de Nena Beyoker. Nesse caso, você não tem chiyuv de comprar dele mais caro. Você compra do judeu quando é igual. Mais caro é quando o quê? Quando ele precisa de dinheiro. Daderabe, chayecha kodmim. Fala agora a pergunta. Vitali, o que é mais importante? Eu dar para o Blat o dinheiro, que Baruch Hashem está bem? Ou você manter o dinheiro para você, que você também está bem? Não precisa fazer ele mais rico e eu não posso ficar eu mais rico. Quando você está comprando do goi, você está querendo sustentar o goi ou você está querendo guardar, economizar dinheiro? Eu posso dar 10 mil para o Blat ou 9 mil para o goi. Por que você vê que eu estou dando... Escuta, quando alguém vende alguém algo por 9 mil, quer dizer que custa 7. Estou chutando, tá bom? Então o Blat ganha 3 em cima, o goi ganha 2 em cima. Ou o Blat só vai ganhar 2,5 porque ele não consegue o preço do goi, indiferente. Então você fala, por que você está dando R$2.000 para o Blat? Desculpa, R$3.000 para o Blat, dá R$2.000 para o Goi. Fala, Moshe Shterenbruch, por que eu preciso dar R$2.000 para o Blat? Eu quero dar R$1.000 para mim. Chayecha kodmim! Então, se o outro, o vendedor é necessitado, é outros 500. E lá a gente vai ver, Bezat Hashem, vamos ver se ainda hoje, se pode do Maser ou não. Mais. Se não é um vendedor necessitado, Baruch Hashem, você está muito bem de vida. Mas não é por isso que você precisa me dar de graça teu serviço? Escuta, Blat, avião, chique, estou precisando do advogado, ela quer me pôr no pau, cancelou minha passagem. Aí eu chego, quanto você cobra? 30% eu pego o teu caso. Opa, agora eu vou pro Goi e eu faço por 26%. Aí eu preciso dar para o Yehudi, porque eu vou perder esses 4%. Não achei isso, Goi, ainda nem procurei, tá bom? Porque eu vou perder esses 4%. Por que eu vou perder os 4%? O cara vai me dar 26, ele por 30. Então se ele é um necessitado, aí eu preciso pegar ele até um estudo, até um sexto. E isso, Bezat Hashem, já veio o conceito de Maser, descontado Maser. Mas se Baruch Hashem, o Blatt não está precisando, por que eu vou dar para ele esses, não é 4%, esses 30%, eu vou manter para mim esses 4%. Hayecha por mim. Esse é um Kiddush Rav Moshe Shteren. Continua. Porque eu preciso me ocupar em fazer o Vitali cada dia mais rico e eu perder. Eu quero virar cada dia mais rico. Fala, conforme isso, a maioria das vezes quando você está comprando, você não está pegando uma pessoa. Às vezes sim, aí realmente muda. Mas muitas vezes, escuta, Baruch Hashem, eu quero comprar tecido e eu sei que tem judeus, Baruch Hashem, que são 10 vezes maior do que eu, você comprar dele. Não, eu vou comprar o mais barato. En Chiyuv Baze, não tem essa obrigação. Por isso que o pessoal não se cuida de comprar do Yehudi, compra o do Goi mesmo que é mais barato, vai ter chapéu. Ela passou com essa moda no Chiyuv Baze. Mas fala da Moshe Shteren, isso aqui é um limut zchut. É para responder porque o pessoal não se cuida. Mas a verdade, os posquímeres meio que não falaram isso. É uma novidade minha. Então a gente, como o Moshe Shteren, o possecador, pode receber o que ele está falando e ficar tranquilo. Tá bom? Mas de novo, se é necessitado, muda. Se não é necessitado, óbvio que sempre tem linha de dar preferência para o judeu. Mas às vezes, quando é uma grande diferença, tá bom? É uma grande. Eu quero comprar um carro. Às vezes é 20 mil reais de diferença. Escuta, para mim 20 mil reais muda. Tá bom? É, que 20? 5 mil reais. Para mim 5 mil reais mexe no meu fim do mês. Porque eu preciso dar 5 mil a mais. O judeu está me vendendo o mesmo carro, mesmo sei lá o que, né? O mesmo patamar, tudo. Um está me vendendo 120, outro está me dando 116 mil reais. Para mim 4 mil reais me mexe. Agora, se é um Yehudi necessitado, é uma coisa. Se é um Yehudi não necessitado, Baruch Hashem, ele está bem. Ele não está dentro do como se chama? Eu não classifico ele dentro do recebedor de tzedakah. Se daria tzedakah para ele, não. Eu não vou dar tzedakah para ele. Porque ele não precisa de tzedakah. Então, não precisa da preferência, ponto de perda. Tá bom? Continua aqui o Tshuvot da Nahagot. Deixa-lhe tztaer meot. Fala para o Moshe Shteren, aqui em cima. Continua na parte que não está sublinhada, que eu achei um ponto importante. Yeshet Sermeot precisa sofrer muito, eu sofro muito, Shabbatei no Arabim, que pelos nossos pecados, o pessoal não se cuida de comprar justo uma pessoa que cumpre Shabbat. Mesmo quando é o preço igual, não sei por que falaram Moshe Shteren, o pessoal não se cuida de procurar só, precisa apoiar quem cumpre Shabbat. Se o preço é igual, óbvio. Em Israel tem muita gente que se não é chamar de Shabbat não compra. Existe, aqui é um pouquinho mais difícil, mas por que não? Se é o mesmo preço, é um din da Torá que precisa dar gdimá, você precisa adiantar a preferência para um judeu, que é a miterra. E eu falo a Moshe Shteren, porque eu escutei de uma testemunha, que o razonista cuidava de comprar só de Shomer Shabbat. Se ele mandava alguém comprar um remédio de uma farmácia, compra do Shomer Shabbat. Mesmo que era uma loja mais longe, não compra de uma pessoa que profana o Shabbat. O segundo, eu já te escuto, se você comprar a mitecha. Quem é a mitecha? Alguém que compra o Shabbat. Fala. Então vamos lá. Você está falando um conceito legal, né? Você está falando um conceito legal. Então, a gente sempre precisa se cuidar, né? Eu lembro que eu estava falando com um primo meu, tá? Um primo segundo grau da minha mãe, um pessoal muito inteligente, não acho? Aprendi muito dele, de vivência. Aí eu não lembro direito qual que eram os detalhes, tá? Rabino Eli Duner, eu tava falando com ele. E aí ele tava contando que na sinagoga dele tem uma pessoa que infelizmente usa aparelho auditivo. Aí entra uma machloket, eu não sei qual que eram os detalhes, porque eu não sei qual que era o aparelho, tá bom? Então, só, eu acho que era um aparelho que ele acionava pelo som. E aí a questão é se você pode falar com essa pessoa no Shabbat. Não pega como regra geral, tá? Era um caso muito específico. Era um caso muito específico, não? Então, é mais ou menos você falar no microfone no Shabbat. Ou mesmo se você não aciona o som pela tua voz, você está falando no microfone no Shabbat. Tá bom? Então, tem opiniões que permitem. E agora eu não estou entrando nesse conceito alárgico, mas eu vou nas opiniões que não permitem. Aí a gente estava conversando na mesa, não sei o quê, né? Na casa dele, Shabbat. Aí ele falou assim: eu tenho duas pessoas aqui que Rosheshim, se não me engano, era a opinião do Rabi Yashim de não falar. Mas os dois é muito diferente. Ninguém nunca percebeu que ele não fala do lado dele. Ele era a pessoa mais doce e mais simpática. O outro, ele quer mostrar para todo mundo que ele era Rabi Yashim. E desde quando você precisa Lechmir, Rabi Yashim, para deixar esse senhor, não, o senhor lá, mal, para perceber eu não falo para você. Ele ia meio que, eu queria te deixar te falar, mas eu não posso, que eu sou Rabi Yashim. Quem te pediu para falar isso? E aí ele contou, né, ele contou que ele participou de um Sheva Brachot mais desastroso que ele viu na vida dele. O Hatan ou Akala era Ger, era divorciado, tá bom? Era um Ger, acho que o Hatan. E aí, um amigo passou, levantou e falou: e agora a gente precisa cumprir a mitzvah de via Haftem et Ager, amar o convertido, não divorciado, ou um convertido, e a mitzvah. E o noivo fica vermelho, pimentão. Puta, ninguém pediu para se lembrar isso, tá tudo em ordem. Ninguém, não é segredo, todo mundo sabe, mas não precisa lembrar cada um os erros, né? E às vezes a vergonha que ele passou. Ai, lembra aqueles dias que você comia Big Mac e Taré? Quem pediu? Sabe aquele cara que fala? E aqui a gente chama a pessoa que é um Baal Tshuva. Eu sei os pecados que ele fez e ele venceu. Quem te pediu? De Hiloni ele era um mulherengo. De Hiloni ele comia de tudo. Ele comia Yom Kippur. E hoje, olha, quem pediu isso? O que você está querendo falar? Tá? Ele estava me falando, mas tem duas pessoas. Aquele que vai mostrar, entendeu? Eu não falo pelo Rav Eliashiv, que pena, quer mostrar. E outro que ninguém nunca percebeu, mas ele se cuida de mandar Shabbat Shalom, desde que ele estava para o Gima, ele faz do jeito mais fino. E aquele que eles se amam, se amam. Ele faz de um jeito que ninguém percebe, o Senhor nunca percebeu. Então, óbvio que você não precisa chegar, Mechalel Shabbat! Não é essa ideia. Mas de novo, escuta, você não tem uma loja de preferência que você só compra lá? Qualquer coisa, o que for? Não dá um judeu, judeu ou não. Então você virou o cliente plus desse lugar. Na tua cabeça você sabe o que é por Shabbat e não por outra coisa. Ele deve falar que é simpatia, o que for. Quando você tem um vendedor simpático, você não volta para aquela loja comprar? Tem nada a ver com o Shabbat. Você está envergonhando o que não é simpático? Não! Óbvio que precisa ser firme. Não estou falando que precisa ir e gritar, não falei disso. Chaz Shalom a gente não precisa fazer. Se a gente já estava falando do Chazonish, então hoje a gente fica no Ramash Sterem, porque a gente vai terminar aqui. Chazonish conta que quando ele era jovem, ele estava em Vilna, ele era um avrech jovenzinho, e ele aprendeu, olha só o que é repreender conforme o Chazonish. Como você repreende um Yehudi conforme o Chazonish? E eu li essa história e fiquei uau. O que aconteceu foi que ele estava uma vez numa sinagoga em Vilna, e ter livro próprio era uma coisa muito, muito rara. Era uma coisa muito cara. Então os chumashim daquela sinagoga, eles deixavam para os doadores ricos, para eles acompanharem o chumashurash. Eles acompanharem a parasha. Eles meio que cuidavam. E o Chazonish não sabia direito como que era a regra. E não que ele não sabia, escuta, tem chumash. E uma vez ele estava naquela sinagoga, e ele pegou o chumash para estudar daquele chumash. E ele está estudando naquele chumash. E de repente o gabai passou e viu que esse pobretão, esse avrech jovem, ele está usando um livro. E não é para você, a gente deixa para Shabbat. Não é para qualquer um. Então o que ele fez? Ele foi e deu uma broncona no Chazonish. Tá bom? Chazonish jovem, antes de ele ser o famoso Chazonish, tá? Ele era um tzadik mistar, ele nunca quis se revelar. O Chavetz Chaim forçou ele, o que for. Então o Chazonish ele está usando o chumash, o gabai chega e começa a gritar nele: que isso? Cuida do livro! Não é para qualquer um, a gente deixa aqui para Shabbat. E o Chazonish viu que um senhor com grana estava estudando, e para ele o gabai não deixou. O Chazonish falou: me queimou. E eu decidi que eu vou ensinar para ele uma lição. Como que ele vai ensinar uma lição? O que você esperava do Chazonish? Dia seguinte, o Chazonish está na sinagoga, e o gabai está passando com a canequinha de tzedaká. No Minyanim Ashkenazim isso é muito comum, tá bom? Chega a Minha e o gabai passa com a canequinha, coloca 3 moedas e faz um barulho como se fosse que tem $1 milhão. E vai batendo para não ficar gritando. Então, cada um joga 25 centavos, um joga 10 centavos. É, então lá vamos falar em moedas. Tem uma moeda aqui, uma fortuna. Então, normalmente essas caixinhas, cada um vai jogando uma moeda, a gente coloca uma nota de um real, dois reais. Cada um tira uma nota de 100 reais do bolso e joga dentro da piscata. Quando você vê 100 reais, você vai levantar ver quem que é, né? Vai levantar ver quem é. Então, o Radonich, ele prepara uma nota de 100 reais, vamos colocar nos nossos conceitos, tá bom? Então, o Gabai vai passando, né? No meio de Hazarat HaShatz, um coloca 25 centavos, outro coloca 50 centavos, o Radonich tira 50 ou 100 reais, né? Ele normalmente na semana ele junta 100 reais, né? Na semana de todo mundo junto, coloca 100 reais na culpa. Quando o Gabai está, ele vem se... Ele levanta o olho para ver quem colocou essa fortuna. Quem que é o milionário? Ele levanta ali para o Radonich. Ah! Para que se enterrar? Quando ele falou, acabei de cumprir, falou para si mesmo, acabei de cumprir a mitzvade, repreende o teu companheiro. Esse Gabai nunca mais me fez problemas quando eu pegava os livros. Porque não julga o judeu para como ele está se vestindo. E se você tem interesse em atender pessoas que podem doar mais para a sinagoga, talvez esse pode ser um grande doador no futuro, só porque se estivesse simples você não sabe. Então, caso ele era as pessoas mais finas que tinha. Isso ele considera que foi uma das maiores repreensões que ele fez em vida, tá bom? Assim que ele repreendeu uma pessoa, nunca, não falou uma palavra, não contou pra ninguém, não nada. Ele conta essa história anos depois, sem quem saber quem é o Gabai, Vilna. Não. O cara, provavelmente, infelizmente, talvez esse Gabai faleceu no Holocausto. Não. Ele contou pra alunos, alunos escreveram a história. Então, óbvio que você tá falando um ponto correto, ninguém falou pra chegar, eu não compro de você que você não cumpre Shabbat. Tá, compra aqui. Não. Óbvio que isso não vai fazer. Mas eu, como eu disse, dá preferência, sim, a Miterra, para o Moshe Sharon do Carolina, ponto, que também é Shomer, o Torah Mitzvah da Shomer, Shabbat. Tá bom, Shomer, Shabbat. Vamos continuar agora o ponto que a gente deixou em aberto do Maharam Shik. Então, Plati, o Maharam Shik falou que precisa se esforçar para comprar do judeu e não do não judeu. Quanto esforço. Fala, Maharam Shik. Velo matzat yeshur, kama chayav adam litrok, lelech litrok, lechom el Shabbat dafka. Eu não encontrei qual que é o shur que eu preciso me esforçar a mais de comprar de um judeu, shomer Shabbat. Veu lá yashur, que dei iluch mil, que modo de tefila. O legab, ele sabe ta'ara, o beoter mizene, que atircha mirubá. E gam kan chayav adalech at shur mil. Fala, ora Moshe Sterenbruch. Litroach. Se esforçar, você precisa se esforçar, como que falou o Vitali, excelente. Mitzvah, mesmo que tenha esforço, você precisa fazer mitzvah. Mas tem mitzvot que quando é tircha merubá, a Torá exemplou a gente. Exemplo. O Vitali está agora, onde você mora? Avenida de Jerópolis. Então ele acordou de manhã. Ele quer agora rezar shacharit, que é Moshe Tzarich. Ele tem a obrigação de ir para a sinagoga ou ele pode rezar em casa? Óbvio que tem a obrigação. Agora, o Blat foi passar fim de semana em Atibaia. E domingo bateu que não tem minyan. Ele tem a obrigação de vir até São Paulo para rezar com o minyan? Não. Quem falou que não? Qual que é a medida? Então a Lachá falou assim, se está no teu caminho para fazer uma mitzvah, até 4 milímetros. Se está fora do teu caminho, até 1 mil. Mil. O que é 1 mil? O que é 1 mil? Até 18 minutos andando, você precisa se esforçar para ir para achar um menino. Se você der uma sinagoga num raio de 18 minutos da tua casa, você precisa ir. Se tem uma sinagoga meia hora, óbvio que você ganha mitzvah. É um golaço. É maravilhoso. Você está num bairro, você precisa pegar 35 minutos para ir fazer shacharit com o menino no Kayarvit. Maravilhoso. Você está de parabéns. Mas você não tem obrigação. Mas se está dentro de 18 minutos, você tem obrigação. Então, se você está no teu escritório, vai, Bom Retiro, lá tem Minyanim. Vai, fala em Guarulhos. Você está em Guarulhos. Eu preciso sair do escritório para pegar Minchá, é maravilhoso. Escolhou do monte faltar e não, você não vai se arrepender. Obrigação halárica, não. Até 18 minutos. Até 18 minutos você sai do teu caminho de esforço contrário. Então, sendo assim, vai ser 18 minutos caminhando. Agora vai entrar um conceito, então, calma aí. 18 minutos caminhando é quanto tempo de carro? É uns 2 minutos, 3 minutos, dependendo do trânsito, tá bom? É pela distância ou pelo tempo? É a distância, oficialmente. Oficialmente é a distância, tá bom? Oficialmente é a distância. Então, às vezes, tá? Você tá lá nos Estados Unidos, seria uma milha mais ou menos, tá? Aí você pega nos Estados Unidos, tudo highway, andando para a sinagoga te dá 2 horas. De carro é 15 minutos. Como fica? Como fica? Tá bom? Então, normalmente distância, mas muitas vezes se você consegue por 15 minutos, a Torá se incomodou o teu esforço. Se você consegue de carro, dentro de 10, 15 minutos, você precisa pegar bem mais cedo, tá bom? Eu acho que entra dentro do conceito de mil. E se é a mesma vez de buscar água para mim para o Latiadain, esse conceito volta em muitos lugares, em muitos lugares. Então, fala para Moshe Shterem, que aquilo é essa mesma coisa, aquilo é essa mesma coisa. Se eu tenho um mil a mais para comprar do judeu, vai pelo judeu. Se é mais de 1,000, já vira Tircha Merubá, não precisa dar preferência para o judeu. E como a Comis Tarev de Chiyuv, Zeh Haino Davka, Likman Bikinyot, או קנייה חד פעמים גדולה וחשובה, אבל בלאקראי או דבר מועד, אין חיוב להקמיד עצם שומר יותר דווקא, כתקומות, משכן אף שאינו מתיך, וכן לא נהגו להקטיד בזה. קונצ'ינו על המושא שתהיה לב לכתפה למאיזון דטלי. תאומיל על הקורדו, הנועד שהקריאנס השורן לו. תאבר לו כאילו קומפלא מולייט, שכן להקטיד את השורן לו. נו הקורדי האנגלית, שדה? ותאום מינוטו, משהו מהקז, אתה, אז די זברתי אותי עם סופרקה, do lado da minha casa. Eu moro do lado do minuto, tá? Entre Matoc e Minuto. Sabe onde eu? Na Barros. Então, é menos de 18 minutos andando do Super K da minha casa. É menos de 18 minutos. Se desce, sobe, é menos de 18 minutos. Não me dá, dá 15 minutos. Dá entre 10 a 15 minutos, me faz. Tá bom? Mas um minuto é do lado de casa. Então, será que eu tenho obrigação de ir pro Super K? Fala no Moshe Shterem, bro. Me está ver. Pela lógica. De Chiyuv Zeh Haino Davka Liknot Bikniut. Esse Chiyuv de dar preferência para o judeu é quando você compra fixo. A compra do mês não faz do minuto, vai para o supermercado. O Kniyah Hat Pe'ami Gdolah Vechashuva. Ou uma compra importante. Você vai agora comprar, mesmo que. Escuta, tem bat, eu tive o Aruch Hashem, o bat da minha filha essa semana. Então eu precisava comprar. Um montão de. A gente fez porque, vai. Todas as verduras. Então é uma compra considerável. Eu vou comprar as verduras do Yehudi, eu vou comprar R$1.000 em verduras. A gente, Baruch Hashem, teve 100 e poucos convidados, porque para todo mundo. Eu vou comprar o salmão, eu vou comprar as verduras, as frutas, o que for, o açaí. Então eu vou comprar uma compra agora de 3-4 mil reais. É uma? Eu não tenho bat mitzvah toda semana. Eu não compro porque para 150 crianças toda semana. Mas essa vez eu comprei. Então eu vou gastar 3 mil reais. Estou chutando. Não vi exatamente quanto que foi nisso. Essa você precisa dar para o judeu. A Val Beakrai. Mas uma compra passageira. Ou da Barmoana, uma compra pequena. 1 litro de leite. Aí não tem obrigação de eu ir assustar. 9:30 PM, eu vi que estou sem leite para nenê. Não precisa fazer super casa, você pode descer num minuto. O Vitalik Nod Mishachen, Avshei no Amiterra. E você pode comprar do teu vizinho, mesmo que não está dentro do que é Amiterra. Por isso que não, a gente não costuma. A tua compra grande, super casa. Tua compra grande, empaque. Tua compra grande, Yehudi. Tua compra fixa, Yehudi. Mas. Escuta, Erev Shabbat, eu chego para as crianças e falo, escuta, estamos sem refri para Shabbat. Imagina só que agora, às 14:30 PM, eu vou mandar minha filha até o supercar ou mandar no minuto. Pode ir no minuto, compra aí uma Pepsi, compra uma Guaraná e Shalom al Israel. Mas fixo? Super. Grande? Impacto. Tá bom? Uma zona. O que foi? ועיין עוד מה שכתב, חלק ב' סימן תשכ"ד, שאיננו שאינו חייב מדינה, אלא מידה טובה שראוי לנהוג כן. E mais que isso, não é medina, não é obrigação, mas é uma midá tová, é uma excelente virtude. Shure de Kirinová, Gamer Kerebe Korban Aaron, Alatulat Koenim, Perashabihar, Shene Ela Leitza Tová, Bealan, Tasseg Miskorim Israel, Anosev Noten Bemuná, Vechinga Dava Malvisham, Shaldele Hamusal Encham. E agora ele traz mais alguns, o Korban Aaron no Tulat Koenim, que fala que todo esse conceito é uma Leitza Tová, é um bom conselho de fazer com o Yehudi, né? E também o Malbim ele traz isso, tá? Ele traz alguns que escuta, isso aqui não haverá, não é? É importantíssimo, é necessário. Só que a gente viu agora o Moshe Shterem, que ele relaxa um pouco pra gente, alivia um pouco pra gente, não deixa de ser uma coisa extremamente importante, tá? Mas, Atashem, no próximo shur a gente conclui essa mitzvah, tá bom? A gente vai falar de funcionários, vai falar essa diferença do Maaser e vai ver como que o Hafetz Chaim ele conclui tudo isso, tá bom? Bezerat Hashem, no próximo Shur a gente conclui, mas que a gente está vendo aqui o Moshe Shtermuch, ele relaxa um pouco com a gente. Se ele é necessitado, sim. Se não é necessitado, porque eu preciso me ocupar dele fazer dinheiro e não de cuidar o meu dinheiro? Mas não deixa de ser uma missão importante, tá bom? Que é tirchá? A gente falou que até 1,000, tá bom? Até tem tirchá, mas não tirchá merubá. A gente terminou que muitos poskim, né, que é o Malbim, e é o Korban Aaron, tá bom? E próprio o Moshe Shtermuch, que aqui é Itzatová, é Mussar, que mais ele falou? É Midatová, Itzatová, Midatová, mas não é Mechuyav Medina. A gente pode acalmar, é importante, a partir de agora que a gente está estudando essa halachot, tentar se cuidar e sim fazer com o Yehudi, mas não achar que a gente fez uma verá até agora. Hazak u Baruch.